Será realizado hoje à noite aqui em Maringá, no Teatro Calil Haddad, um evento sobre justiça restaurativa. É o evento Diálogos sobre Justiça Restaurativa. E duas palestrantes falarão ao público neste evento, hoje então, às 19h, no Teatro Calil Haddad. E eu vou conversar com uma das palestrantes, a desembargadora Thaís Schilling Ferraz. Ela é doutora em Ciências Criminais, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, professora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e autora do livro Um Olhar Sistêmico sobre a Violência no Brasil. A palestra dela é Justiça Restaurativa, uma mudança de paradigma. Olá, doutora Thaís, tudo bem? Muito bom dia.
Muito bom dia, muito obrigada pelo acolhimento aqui. Uma alegria poder estar contigo aqui, Luciana, e falando para os ouvintes da CBN.
Antes de entrar especificamente no tema da sua palestra hoje à noite, eu gostaria de perguntar o seguinte, né? O que é a justiça restaurativa? Esse conceito, ele já é difundido na sociedade ou ainda há muito que caminhar nesse trajeto?
O conceito de justiça restaurativa ainda não é suficientemente difundido, até porque ele não está claro ainda, sequer para quem está estudando sobre essa mudança. Eu chamaria isso de uma nova forma de pensar, de enxergar o fenômeno criminal e de atuar sobre o fenômeno criminal. E com o tempo, tem se tornado mais do que uma filosofia aplicável ao crime. Ela também está se expandindo para outras áreas onde há conflito, onde há complexidade. Então, é uma nova forma de pensar, uma forma que questiona o modelo tradicional de responder aos crimes, em especial, que é um modelo mais linear, um modelo que aposta todas as fichas na punição e que tem como pressuposto o fato de que, através da punição, a gente evita os crimes, quando, na verdade, o fenômeno criminal ele é muito mais complexo, né? Ele é determinado por muito mais fatores do que simplesmente a vontade da pessoa de praticar aquele ato. E se nós não tivermos um olhar para esses outros fatores, essa resposta sozinha não vai conseguir, como não tem conseguido, evitar novos crimes. Então é efetivamente uma mudança de pensar e de agir sobre essa situação toda, dessa criminalidade, a violência, né? Os vários tipos de crime que nós temos na sociedade.
Então, a justiça restaurativa ela não é linear, pelo contrário.
Não. A justiça restaurativa ela está apoiada num outro paradigma, no paradigma da complexidade. Num paradigma que aceita que as coisas não são tão preto no branco, né, que não tem necessariamente o certo e errado, o justo e o injusto. Existe a possibilidade das coisas serem duas. Uma mesma coisa pode ser duas, a partir do contexto, a partir da visão daquele que está observando o fenômeno. E se nós não dermos um espaço para as muitas perspectivas sobre esse fenômeno, o olhar apenas vindo de um lugar acaba levando sempre para a mesma solução, acaba gerando sempre o mesmo tipo de resposta. E o que nós temos feito tradicionalmente com o fenômeno criminal é praticamente reprimir, através do processo criminal, da aplicação de penas, ou tentar controlar, que é aquelas políticas de controle de fronteira, controle de armas, monitoramento telefônico, enfim, inúmeras tentativas de evitar. É lógico que nós precisamos ter medidas de controle, nós temos que tentar impedir, mas nós não vamos conseguir a vida inteira continuar controlando todas as possibilidades de um crime acontecer. Nós temos que começar a agir sobre aquilo que motiva o crime. Que fatores correlacionados fazem com que alguém, por exemplo, se ache no direito de tirar a vida de alguém? O que determina, por exemplo, que alguém comece a consumir droga a partir de uma determinada idade, ou comece a traficar a partir de uma determinada idade? Não é um fator só, é um conjunto de fatores. E a justiça restaurativa abre um espaço ao lado do processo tradicional, não é algo para simplesmente substituir o processo tradicional, mas ao lado, para nós podermos pensar de que maneira aquilo está acontecendo, quem pode ajudar a evitar que volte a acontecer, né? E criar um espaço de autorresponsabilidade também para aquele que praticou o ilícito.
E nesse processo de autorresponsabilidade, esse autor de crime, ao então passar por esse processo de justiça restaurativa, ele tem mais chances de não reincidir no crime?
Essa é a expectativa. entre outras expectativas que nós temos com a justiça restaurativa. Porque no modelo que nós temos hoje, que é um modelo sem escuta, a pessoa praticamente, diante da prática de um crime, vamos falar no ofensor, a pessoa que pratica um crime vai, sabe que vai receber uma resposta do Estado, ela vai direcionar toda a energia dela para se defender. Ela vai precisar, para ela mesma continuar se enxergando como ser humano, ela vai ter que quase que justificar aquilo que ela fez, para ela conseguir sobreviver diante daquilo que aconteceu. Porque ela não tem um espaço para poder trabalhar sobre aquilo, para poder dizer o que aconteceu, por que aquilo aconteceu, para poder se autorresponsabilizar, para conseguir enxergar o impacto sobre a vítima. Às vezes, o que a gente percebe é que em muitos crimes as pessoas são punidas e não sabem por que foram punidas.
Sentem culpa.
Não sentem, porque não entendem a gravidade, muitas vezes, daquilo que aconteceu. E para compreender a gravidade, nós precisamos fazer um trabalho no sentido de dar a conhecer os impactos, muitas vezes, né, de determinados crimes. Nós temos um exemplo com o qual nós trabalhamos na Justiça Federal há uns anos atrás, que foi o nosso caso 1 de justiça restaurativa, que era um caso de pedofilia pela internet, né, disseminação de imagens de pedofilia, e as pessoas não tinham a dimensão daquilo que elas tinham feito, porque afinal de contas elas só transmitiram a imagem, elas não tinham elas mesmas praticado um abuso contra crianças, por exemplo. Então a pessoa não tinha noção da gravidade daquilo, do que aquilo impactava na vida daquelas crianças, o que aquilo fomentava que outras situações acontecessem, e a adoção das técnicas de justiça restaurativa permitiu que essas pessoas entendessem a gravidade. E enquanto a pessoa não entender a gravidade do que ela faz, ela se sente uma vítima do Estado. Ela acha que aquele crime... E ela vai ser uma vítima, de fato. Porque do jeito que são os nossos presídios, quem for para um presídio vai sair pior do que entrou. A tendência é essa. E a pessoa vai se sentir uma vítima. Ela não vai perceber que aquilo, de fato, decorre de algo que partiu dela. Ela não vai se autorresponsabilizar. Ela vai gastar a energia dela se defendendo. E, de fato, a partir de um determinado momento, ela vai ter que se defender. E vai ter que se associar, muitas vezes, dentro dos presídios para se defender. E aí, dali, a gente sabe o que vai acontecer, né? Então, é nesse sentido que a gente fala em mudança de paradigma. Não é efetivamente dizer essa pessoa não vai ser punida. Talvez no futuro, um dia, a gente consiga pensar nisso, mas hoje não é isso. Hoje a ideia é associar, é a pessoa durante a persecução penal, né, depois da persecução penal, ter espaço para poder refletir, para poder falar, para poder ser ouvida, para enxergar o impacto daquilo que ela fez também, né? Para ouvir a vítima. A gente, às vezes, acha que a vítima, o que ela quer é a punição do autor. E nós botamos na nossa cabeça que isso resolve, como se alguém que tivesse perdido um familiar, num homicídio, por exemplo, um dia fosse se conformar simplesmente com a punição do ofensor. Nós botamos na nossa cabeça, nós acreditamos, é quase um exercício de fé, né, de que isso vai resolver o problema, quando, na verdade, quando sair a pena para aquela pessoa que matou, né, qual é a primeira reação que a gente vê das famílias? Eu queria que fosse maior. Porque aquilo não vai eliminar a dor da perda. E a justiça restaurativa justamente tenta trabalhar as dores, os medos, as percepções, os paradigmas.
Né? Como as famílias saem desse processo? As vítimas, das famílias das vítimas?
De um processo de justiça restaurativa
saem melhor do que se elas tivessem apenas uma sentença judicial?
Eu acho que, claro, tudo vai depender das circunstâncias. Eu diria que há uma tendência de sair melhor porque tiveram espaço para expor as suas dores. Porque o processo penal não escuta o autor. O autor vai praticamente... O autor do crime, que eu digo, né? Aquela pessoa que ofendeu, ela vai se defender. Essa é a escuta que se reserva para alguém que praticou um crime. É o direito de se defender para tentar evitar a aplicação de uma pena. Não é o direito de falar das motivações, não tem esse espaço, não tem esse lugar. Agora, para a vítima é a mesma coisa. Quando a vítima é chamada num processo criminal para falar, ela vai falar no sentido de oferecer elementos para a punição do culpado. Ela não vai ter chance de falar da dor dela. Ela não vai ter chance de dizer quais foram as consequências para a vida dela daquilo que aconteceu. Ela não vai poder dizer, né, o que aconteceu com a família depois daquele crime, enfim, dificilmente vai ter. E quando nós trazemos num círculo restaurativo, eventualmente, as vítimas, às vezes elas não precisam nem estar junto com o ofensor, mas é o simples fato de poderem ter um espaço para serem ouvidas, né, de criar-se um espaço, inclusive, de buscar possibilidades de reparação mínima daquilo que aconteceu, e essa reparação pode vir de diversas formas, ela não precisa ser necessariamente econômica. Não há o que possa de fato reparar, mas existem fatores que eventualmente podem contribuir para diminuir essa dor, e efetivamente. A pena, com certeza, não é um deles.
Bom, e esse é o tema da sua palestra, né, doutora? Justiça restaurativa, uma mudança de paradigma, né?
Isso. A ideia é falar sobre o que é um paradigma, né? Esse conjunto de crenças, né? O conjunto de valores, o conjunto de fórmulas que num determinado momento um grupo de cientistas considera que são válidas, né? E a partir dali interpretam os fenômenos que acontecem, interpretam o que acontece no mundo, né? Então, eu tenho fórmulas, se surgir um problema, eu vou aplicar essa fórmula e eu vou resolver esse problema, né? Uhum. Quase que um problema de matemática, assim. Então, a mesma coisa no tempo, por exemplo, que nós achávamos que a Terra era o centro do universo, né? Se tentava explicar os fenômenos a partir desse pressuposto. Quando os fenômenos não puderam mais ser explicados por esse pressuposto, a gente teve que mudar de crença, a gente teve que abandonar a ideia de que a Terra era o centro do universo, né? E assim a ciência vai se reconstruindo. E quando eu falo em mudança de paradigma em relação à justiça restaurativa, é isso. Nós até hoje apostamos todas as nossas fichas na crença de que a punição vai evitar a prática de crimes, né? E ela não está sendo suficiente. A gente está vendo que a realidade mostra para nós, porque os presídios estão cheios de pessoas punidas, e nós continuamos com um cenário de violência muito grande, nós continuamos com criminalidade muito grande. Então, alguma coisa tem que mudar, nossa crença vai ter que se modificar um pouco, nós vamos ter que começar a acreditar que existem outros fatores que contribuem.
Né? E nesse paradigma, a imprensa até tem uma pequena responsabilidade, digamos assim, né, nesse paradigma, porque toda vez que a gente faz reportagem sobre crimes, a gente ouve as vítimas, as famílias das vítimas, e a gente sempre encerra dizendo o que a família espera, e a família sempre espera justiça. Né? E a justiça hoje ela está correspondendo à punição.
É isso, eu acho que existe essa crença de que justiça é o castigo, né? E isso não é de agora, isso vem da nossa forma de pensar no mundo ocidental, né? Isso é um paradigma de muito tempo, né? Isso vem, eu diria assim, que da antiguidade, da Idade Média, nós sempre apostamos nessa solução, só que o fenômeno criminal não arrefece em relação a isso. Então, nós temos que pensar, não necessariamente se nós devemos abandonar esse modelo, não é isso, mas talvez nós tenhamos que reconhecer que ele é insuficiente. E parar de apostar todas as nossas fichas nisso. E começar a apostar fichas em outros fatores que podem, de fato, estar contribuindo para isso, não é? E acho que essa é a grande discussão que nós temos que fazer. Nós vamos precisar criar espaços, e esses espaços eles não precisam ser só no momento em que o processo judicial está acontecendo. E aí eu queria trazer a característica do que está acontecendo aqui em Maringá, que para mim parece algo revolucionário, isso é uma mudança de paradigma, que é transformar a justiça restaurativa numa política pública. As crianças estão ouvindo falar disso nas escolas, os professores estão sendo preparados para serem facilitadores de justiça restaurativa.
Pioneiro.
É pioneiro. Nesse sentido, é muito pioneiro. Porque eu diria que o Paraná é pioneiro nesse sentido, né? Agora, transformar em política pública, em que o município, nas suas próprias secretarias, tem espaços de construção de paz que utilizam, né, de técnicas e de modelos que se adota na justiça restaurativa, é de fato algo que eu desconhecia. Pode ser que exista em outro lugar, mas eu de fato desconheço.
Para resolver conflitos que surgem na própria escola.
Na própria escola, às vezes numa secretaria do município. Né? Às vezes, imagine que essa criança, se ela aprende técnicas de justiça restaurativa, se ela aprende que tem que escutar o outro enquanto o outro está falando, porque a justiça restaurativa trabalha muito com a escuta, com o respeito no momento da fala de cada um, nas perspectivas de cada um. Se essa criança ela aprende isso na escola, ela começa a repercutir isso no seu espaço privado também, na sua família, entre os seus amigos, ela se torna um facilitador de justiça restaurativa também. É isso que pode, eventualmente, prevenir novos crimes no futuro, né? Maneiras de lidar com os conflitos que sejam diferentes da mera resposta, da mera reação, que é um modelo muito linear, que é um modelo muito cartesiano, em cima do qual o direito depositou todas as suas fichas ao longo da história, né? E que talvez agora esteja tirando um pouco as fichas de lá e colocando em outro lugar. Agora, eu acho muito importante dizer, a gente não rompe. Não é uma questão de ruptura, porque se houver ruptura, vai haver uma resistência muito maior. Nós temos que construir um modelo em paralelo, né? E aos poucos, quem sabe, o modelo clássico vai se tornando obsoleto, né? Mas nós temos que experimentar soluções diferentes. E essas soluções, quando elas são implementadas de fato, elas mudam os comportamentos, elas... Por que elas mudam os comportamentos? Porque elas permitem uma mudança nas crenças, naquilo que as pessoas acreditam, né? E ouvindo efetivamente, ouvindo com respeito as outras pessoas diante de determinadas situações de conflito. Claro que tudo isso acontece com técnica, né? Isso não é tão simples, não é a solução para todos os problemas, né? Por isso que é importante deixar claro, assim, é um modelo novo que está se construindo e onde ele tem sido implantado, nós conseguimos já perceber uma mudança nas crenças, na maneira como as pessoas se relacionam, né? E para nós, no judiciário, né, a gente ainda não tem dados estimados nacionais, enfim, locais, mas a gente está começando a documentar, né, os impactos sobre a reincidência também. Uhum. Né? Especialmente quando aplicada nas instituições, nos presídios.
Já tem números?
Eu não tenho números aqui para te passar, mas nós temos algumas pesquisas feitas em lugares determinados, assim, são projetos, por exemplo, num determinado presídio, né, ou num determinado município, e o que se consegue pegar, por enquanto, é o que a gente chama de reincidência prisional. Não é necessariamente não praticar um novo crime, é não voltar para o presídio, já é uma coisa muito interessante, né? Uhum. E nós temos, lógico, internacionalmente, algumas pesquisas também falando já em redução da reincidência, uhum. Né? Até trago esses dados no meu livro, assim, temos alguma coisa em termos internacionais e agora no Brasil estamos começando a medir.
Fala um pouquinho sobre o seu livro, Um Olhar Sistêmico da Violência no Brasil, né? Porque, como você disse, né, doutora, os presídios estão lotados, os presídios estão cheios, mas ao mesmo tempo a gente ouve o que pode ser uma crença também da sociedade, de que a polícia prende e a justiça solta.
É. Porque, na verdade, o meu livro ele é todo muito pautado na ideia de que a nossa política tradicional de controle e de repressão da criminalidade, ela sozinha não está dando conta do fenômeno, né? Então, eu trago todo um histórico sobre como no Brasil as coisas se resolvem com morte. Historicamente, nós temos, não sei, eu acho que a ideia romântica de que o brasileiro é um povo muito cordato, né, é um povo muito tranquilo, mas a história está aí para provar que não. O fato de nós não termos tido grandes guerras mundiais não quer dizer que o nosso povo seja um povo tranquilo, não é. Nós temos uma violência muito forte, nós temos a violência com os índios, nós temos a violência na fase da escravidão, nós temos a violência com as mulheres, nós temos violências que a história documenta de inúmeras formas, né? E vínhamos usando sempre os mesmos modelos. Ou controla, ou reprime, se acontecer, né? Políticas de efetiva prevenção que trabalham no ânimo criminal, naquilo que faz com que a pessoa tenha um impulso criminoso, dificilmente são implementadas. E esse tipo de política de justiça restaurativa, ela vai ao âmago, ela vai à base mesmo daquilo que gera a criminalidade, não é? Então, o meu livro, ele traz a perspectiva sistêmica de abordagem da violência. Então, eu estudei muito a fundo o pensamento sistêmico para tentar compreender, né, por que que as nossas políticas de segurança pública não estão dando certo, né, e o que precisaria acontecer, talvez, numa nova perspectiva para que dessem certo. E aí eu mergulho no pensamento sistêmico, e o pensamento sistêmico trabalha com a ideia de que os problemas se comportam como se fossem sistemas. Sistemas têm partes, pessoas, coisas, né, mas o mais importante no sistema é como as pessoas se relacionam. Se eu trocar uma pessoa por outra, o comportamento do sistema tende a ser o mesmo. Agora, se eu mudar a relação entre as pessoas, a maneira como as pessoas se comunicam, a maneira como os fenômenos interferem uns nos outros, eu vou mudar, eventualmente, o comportamento do sistema. Mas, normalmente, as nossas políticas são todas políticas que vão direto naquilo que está incomodando e trocam. Vou te dar um exemplo. Assim, quando acontece uma rebelião num presídio, a imprensa noticia tudo, aparecem assim, cenas horrendas, né? Pessoas que foram assassinadas, coisas horrorosas. E aí fica 1, 2, 3 dias aquilo sendo noticiado, né? Aí daqui a pouco cai o diretor do presídio, ou cai o secretário de justiça. Pronto, tá tudo certo. Temos alguém para culpar, agora tá tudo certo. Parece que no dia seguinte está tudo resolvido, aquele presídio está maravilhoso, está tudo certo, está todo mundo feliz. Não, né? O que, que a gente fez? A gente só trocou um elemento no sistema. Mas o que está determinando todo aquele caos são interações, são coisas que não estão interagindo adequadamente, né? As pessoas que não se comunicam internamente, às vezes as facções que brigam lá dentro, o Estado que não investe em determinadas políticas, quer dizer, são vários fatores, não é uma coisa só. A gente não pode apostar numa coisa só quando a gente está diante de uma complexidade, né? Como é o caso do estado de coisas nos nossos presídios. Então, a ideia do pensamento sistêmico é olhar para essas interações e tentar entender o que não está se comunicando com o quê, ou o que está se comunicando e não devia estar se comunicando também, né? E esse é o foco do trabalho, para tentar pensar a violência sob essa perspectiva.
Muito interessante. E a justiça restaurativa, ela está ganhando mais espaço no Brasil? Porque aqui no Paraná, então, temos bons exemplos, né? No Rio Grande do Sul também, no sul do país, mas e no resto do Brasil?
Sim, a justiça restaurativa está se espalhando pelo Brasil todo. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça adotou como política judiciária, não é?
Ótimo.
Para o Poder Judiciário, então recomendou a todos os tribunais que implantasse, né, dentro dos seus espaços de trabalho, setores que pudessem se dedicar à formação e à expansão também da justiça restaurativa. Então, praticamente todos os tribunais têm algum projeto de justiça restaurativa. Alguns focam diretamente nas questões criminais, porque foi ali que nasceu a ideia, aqui no Brasil. Né?
E, no Brasil?
Não, ele não é daqui, mas a ideia aqui no Brasil, nasce muito vinculada às questões criminais. Né? Mas não, a justiça restaurativa é algo que vem já de tempos mais remotos. Eu precisaria aqui trabalhar um pouco assim, a história disso, não é? Mas assim, tribos, né, de comunidades tradicionais que utilizavam do círculo como forma de trabalhar os seus conflitos, não é? E é muito interessante, dali vem talvez um dos grandes princípios da justiça restaurativa, que é fazer a pessoa se sentir vista.
Por isso o círculo.
Então, a pessoa existe porque ela é vista, ela é reconhecida pelos seus iguais, né? E é interessante porque se conta que em alguns desses lugares, quando a pessoa praticava um ato que era considerado ruim para aquela comunidade, a primeira coisa que se fazia, se reuniu em torno daquela pessoa e lembravam a ela quem ela é, as coisas boas que ela havia feito, né? Davam para ela a chance de reconhecer que aquilo que ela fez não era legal, né? Aquilo não fazia parte, aquilo não é necessariamente ela. Ela não é aquilo que ela fez. Ela é mais, muito mais do que aquilo, e muito melhor do que aquilo que ela fez. Então existe todo esse olhar para o ser humano como integridade, e não só para o ser humano que praticou aquele crime e que por isso merece aquela punição. Porque, no fim, a gente acaba transformando aquela pessoa que se desviou do caminho como se ela fosse exclusivamente aquilo, aquele ato que ela praticou. E o ser humano é muito mais complexo que isso, né? E aquele ato que ela praticou, ainda que mereça uma reparação, uma pena, alguma coisa assim, aquilo não é aquilo que necessariamente vai representar tudo que aquela pessoa é e tudo que ela pode ser, né? Então a justiça restaurativa tenta trabalhar a complexidade mesmo desse ser humano, a ideia da integridade, assim, do ser humano como um ser integral, né?
Que legal, muito, muito legal, muito bonito. Doutora, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui nos estúdios da CBN Maringá. Um ótimo dia.
Muito obrigada, agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho da justiça restaurativa aqui com vocês.
Nós conversamos com a desembargadora Thaís Schilling Ferraz. Ela é desembargadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e palestrante nesta segunda-feira do Diálogos sobre Justiça Restaurativa, um evento que será realizado às 7 horas da noite no Teatro Calil Haddad.